Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui agradecidos ao Senhor pelo privilégio de falar da sua palavra. Este é o nosso e o vosso programa A Hora da Verdade.net. Conjuro depois diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora do tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. Porque virá o tempo em que não suportarás a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos. Cercar-se-ão do mestre, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, se sobre em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. 2 Timóteo 4, 1 a 5.
Thank you.
dia do Senhor.
Quero que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio das águas subsiste.
Por essas coisas também pareceu um mundo de então coberto pelas águas do dilúvio, mas os céus e a terra que existem agora pela mesma palavra têm sido guardadas para o fogo, sendo reservadas para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não quebrando que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão.
Os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há serão descobertas. Havendo, pois, de aparecerem todas estas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. 2 Pedro 3, de 1 a 14.
O dia vai chegar, então se cumprirá a grande profecia que Jesus profetizou. E Cristo descerá para buscar sua igreja que se preparou. A igreja do Senhor cantando subirá ao ouvir o clarim soar em toda a terra. Quem dormiu no Senhor ressuscitará primeiro. Após seu tribunal vamos às portas do Cordeiro. Igreja, se prepara, Cristo não demora. Iremos para o céu quando chegar a hora. Quando Cristo vai chorar amargamente. Através deste hino deixo o meu conselho: aceita Cristo agora, aproveita o ensejo para não ficar aqui no arrebatamento. Agora como o único Salvador. Saudades vão sentir de ouvir alguém cantar maravilhosos hinos de louvor ao Senhor. E vão se arrepender, será que tarde demais. Salva tua alma agora, enquanto ainda é tempo. Aceita Cristo agora, aproveita o ensejo, pra não ficar aqui no arrebatamento. Igreja, se prepara, Cristo não demora. Iremos para o céu quando chegar a hora. Eu vou ver se vai chorar amargamente. Através deste hino deixo meu conselho: aceita Cristo agora, aproveita o ensejo, pra não ficar aqui no arrebatamento. Igreja, se prepara, Cristo não demora. Iremos para o céu quando chegar a hora.
Mas de pessoas em todas as partes do mundo estão familiarizadas com os sinais da segunda vinda de Jesus Cristo à Terra. É verdade que nem todas as igrejas insistem com determinação na matéria referida, mas, em geral, todos os cristãos já ouviram falar diversas vezes no regresso de Jesus ao nosso planeta. A Bíblia refere em vários lugares a condição em que a sociedade se encontrará à medida que nos fôssemos aproximando desse grande dia. É por esse facto que certo tipo de situações que ocorrem diariamente é posto em evidência e é relacionado com os sinais da vinda de Jesus. Estes sinais são mencionados com mais insistência em alguns livros da Bíblia, tais como o Evangelho de Mateus, Epístolas do Apóstolo Paulo, escritos do profeta Daniel e, em particular, no livro do Apocalipse. Não vamos ser exaustivos. A intenção é destacar muito simplesmente alguns dos sinais indicativos do regresso de Jesus e estabelecer uma relação com os acontecimentos mais relevantes dos nossos dias. Quando olhamos à nossa volta, encontramos de imediato atitudes, julgamentos e decisões que permitem concluir rapidamente e com justeza que as pessoas estão geralmente muito preocupadas com tudo aquilo que lhes diz respeito e estão dispostas a usar praticamente todos os meios para alcançar os seus fins, mesmo que tanto esses meios como esses fins possam não ser efetivamente os mais salutares e recomendáveis. Com o rodar das últimas décadas, a sociedade está se secularizando de uma forma cada vez mais impressionante. O abandono dos princípios morais, que é ao mesmo tempo causa e consequência desta secularização, faz com que esses princípios sejam cada vez menos respeitados. Até onde nos poderá levar o acolhimento desta filosofia do vale tudo em termos individuais e coletivos? Essa é uma pergunta que nos têm, que todos têm o direito, se não mesmo o dever, de formular. No entanto, e no contexto do que estamos a dizer, importa mais equacionar esta triste realidade com as palavras da Bíblia, que desde há séculos profetizava para os últimos tempos, em termos gerais, a deserção do amor, da bondade e da verdadeira dignidade. Dizia Cristo: e o amor de muitos arrefecerá. E profetizava o apóstolo Paulo: quando chegarem os últimos tempos, hão de vir momentos difíceis. Os homens serão egoístas, interesseiros, pretenciosos, orgulhosos, rebeldes para com Deus, desobedientes aos pais, mal agradecidos e descrentes. Serão gente sem amor nem espírito de colaboração. Hão de acusar-se uns aos outros e serão desonestos, desumanos, inimigos do bem, traidores, insolentes, duros de entendimento e mais amigos dos prazeres do que de Deus. Viverão também as aparências da religião. Esta é a realidade contemporânea. Se continuarmos a olhar à nossa volta, ouviremos a cada passo falar das enfermidades que, neste final do século, tanto afligem a humanidade. Os progressos espetaculares da ciência, apontados, aliás, na Bíblia, como um sinal do fim, não têm conseguido evitar a malignidade e expansão de algumas doenças, assim como o aparecimento de outras. Em alguns lugares da Terra, esses problemas atingem proporções epidémicas e parece que não podemos esperar vê-las debeladas tão cedo. Cristo afirmava, com a sua autoridade divina, que perto do fim, em vários lugares da Terra, grandes fomes e pestes hão de assolar a humanidade. Como consequência destes contextos, tão prementes nos nossos dias, a ansiedade instala-se. Legiões de pessoas, perante a falta de amor e simpatia da parte dos outros, do aumento da violência e da perspectiva da velhice e do sofrimento, recorrem a tranquilizantes para ter a marcha da sua angústia. Esta angústia generalizada é descrita na Bíblia também como um indício de que estamos próximos do fim do mal e, consequentemente, perto do regresso de Jesus. Naquele tempo, haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que existem as nações, afirmava o profeta Daniel. A natureza parece querer imitar o desnorteamento do homem. Um amigo meu, que pouco interesse, aliás, atribui às questões religiosas, perguntava-me há dias se estes vendavais, inundações e cataclismos que têm ocorrido ultimamente em diversas partes do mundo não teriam alguma relação com as profecias da Bíblia. Falamos então dos abalos de terra previstos para os últimos dias, assim como sobre estas palavras da Escritura. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, aflitas e assustadas, com o terrível bramido do mar agitado. Homens desmaiando de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo.
Como é maravilhoso saber que não precisamos mais de ter sede, pois Jesus é a fonte da água viva que nos satisfaz. Ele é a fonte que nos dá a alegria de viver e que nos pode dar a salvação. Talvez eu hoje esteja falando para alguém que já tentou muitas vezes ser feliz, mas ainda não o conseguiu. E se você é essa pessoa, vá a Jesus, porque Ele é a fonte da água viva. Ore comigo agora. Pai querido, louvamos o Teu santo nome, porque nos mandaste o Teu Filho amado, Jesus Cristo, porque é a fonte que desejamos ser abençoados por esta água viva, que é o Senhor da eternidade. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.
Não rugir nos rochedos gigantes, sublimes além. É impossível o sol não brilhar ou a terra girar pelo espaço também. É impossível a flor não se abrir na gentil primavera quando Deus a florir. Afastar desta luz, sempre eterna, sem fim. Impossível será para Deus não ouvir os meus rogos. Sou um dos filhos seus. É impossível o mortal não morrer ou voltar a viver do sepulcro cruel. É impossível a mente humana galgar as distâncias infindas do céu. É impossível o homem contar os grãos de areia da beira do mar. Impossível será para mim me afastar dessa luz, sempre eterna, sem fim. Impossível será para Deus não ouvir os meus rogos. Sou um dos filhos seus. Impossível será para Deus não ouvir os meus rogos. Sou um dos filhos seus.
Irmãos, Se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão. Mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra. Então terá motivo de glória só em si mesmo, e não em outrem, pois cada qual levará o seu próprio fardo.
E o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não os enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne, a carne ceifará a corrupção. E o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Gálatas 6, 1 a 10. E que Deus nos abençoe.